Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Milena Rezende e eu, Henrique Porlé. Hoje vamos andar por vários sítios, pela Alemanha, pela Polónia, por Espanha, e vamos ver se há casas ou não há para dar em Portugal. Já lá vamos. Arrancamos com o mal da semana, os Átilas. João Diogo Barbosa, o primeiro Átila é teu. Há uma discussão entre a Alemanha e a Polónia. Que não estão sozinhos, depois há mais um, pelo menos mais um Estado-membro a entrar em parte desta conversa, mas há uma discussão entre a Alemanha e a Polónia, porque os alemães não confiam nos polacos em matéria de atribuição de vistos e, portanto, querem cortar a fronteira. Isto é mais do que parece, João Diogo.
Não, eu acho que é isso mesmo. Ou seja, nos últimos dias houve um escândalo de campanha na Polónia, e este ponto é muito importante, o facto da Polónia estar em campanha, que tinha a ver com o facto de alguns consulados, sobretudo em África, terem alegadamente andado a vender vistos temporários a um número que pode chegar a 350 mil migrantes, e a ideia seria vender esses vistos depois. Essas pessoas entravam na Polónia e, com esses vistos, conseguiam também entrar na Alemanha, onde procurariam uma situação mais definitiva. Isto foi um grande escândalo na Polónia, porque, como sabemos, o governo polaco é bastante à direita, tem uma posição forte na questão das migrações e, em plena campanha eleitoral, que tem sido muito disputada, o assunto rapidamente inflamou. E quem não perdeu uma hipótese para entrar foi precisamente o chanceler Scholz da Alemanha, que vendo, se calhar, uma hipótese de puxar por algumas figuras mais simpáticas, disse que não se podia confiar no governo polaco para tratar da questão das migrações, o que é por si só interessante, e que provavelmente a Alemanha ia ter de tomar medidas, incluindo o fecho ou o controle das fronteiras, quer com a Polónia, quer com a República Checa. Ora, isto gerou uma pequena confusão diplomática. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia foi para o Twitter, ou para o X, como se vai agora, criticar a Alemanha de estar a ingerir em assuntos externos da Polónia, também uma formulação interessante, tendendo à história, e a questão subiu de tom. Mas eu acho que há aqui um tema mais amplo que tem a ver com a importância desta campanha eleitoral na Polónia, onde o governo do Lei e Justiça enfrenta a plataforma do Sr. Tusk, que foi presidente do Conselho Europeu e também já primeiro-ministro da Polónia. E tem concentrado grande atenção internacional, mas tem também feito o governo polaco correr alguns riscos e criar algumas animosidades internacionais. Primeiro com a Ucrânia a propósito da ajuda, agora com a Alemanha. Não me parece que, por um lado, o governo polaco tenha uma posição tão perigosa nas sondagens que isto seja necessário, mas também é estranho que se esteja a gerir tão mal estes casos, se calhar não do ponto de vista doméstico ou do ponto de vista da campanha, mas sobretudo do ponto de vista das relações, ou seja, se o governo vai ganhar e se terá de governar nos próximos anos, se calhar não é boa ideia andar a comprar guerras com a Alemanha, a comprar guerras com a Ucrânia e a enfraquecer a sua posição. A Polónia tinha-se deslocado um bocadinho de Visegrado para o centro da União Europeia, e agora parece estar um bocadinho a queimar as suas pontes e a ficar isolada. Portanto, independentemente do resultado das eleições, podemos ter aqui um governo polaco que vai ter de gastar muito tempo e recursos a voltar às boas graças da política europeia.
Sem
Sim.
dúvida,
dúvida, sem
Madalena,
dúvida.
eventualmente é isso, Madalena.
Sim, completamente com o João Diogo, enfim, mesmo eu que já estou habituada, digamos, às reviravoltas da política polaca, esta mudança 180 graus de posição em relação à Ucrânia, não é? Do seu maior apoiante, enfim, de toda a liderança que Varsóvia conseguiu durante estes meses, estes anos, já de política face à Ucrânia. Agora, estas mudanças repentinas, de facto, são extremamente perniciosas, não só para. Enfim, para o lado ocidental, mas também para o próprio país, como o João Diogo disse, é basicamente dois tiros nos pés em relação a todo o capital que tinham conseguido encontrar em troca de, enfim, não sabemos se realmente em termos eleitorais vai ter algum impacto a reverter o declínio do Lei de Justiça, mas sem dúvida que o estrago reputacional é enorme.
Eu queria entrar por aí também, Madalena. Era exatamente para mim esse é o ponto. Há aqui duas ou três coisas. Uma, primeira, é o Lei Justiça parece estar empenhada em tentar não perder votos para a sua direita, pelo menos é assim que eu leio isto, mais preocupada em não perder votos para a sua direita do que com a ameaça que vem, enfim, da sua esquerda, sendo que aí isso inclui o partido de direita conservador, normal, que pertence ao Partido Popular, onde está o Donald Tusk. Mas dizia, parecem estar mais preocupados com a sua direita, e daí um discurso, quer nas questões das migrações, quer no tema da Ucrânia, me parece ser tentar conquistar esse eleitorado que está a fugir para aquele lado, com esse prejuízo evidente. Há aqui uma nota que é o da reputação, quer dizer, eu acho que há um ano falávamos de uma Polónia que, apesar de em alguns momentos, o Bruno várias vezes trouxe aqui pontos, mas apesar de tudo, uma Polónia que estava a ganhar respeitabilidade e que se tinha afastado de Visegrado precisamente, e até parecia juntamente com Giorgia Meloni mostrar uma faceta mais aceitável dos ICR, do grupo político a que pertencem o governo polaco e o partido Meloni. Portanto, parecia que havia aqui um partido onde antigamente já tiveram os conservadores ingleses, e que podia ser outra vez reaceito no conjunto dos partidos com quem se conversa. Esta divergência na questão da Ucrânia parece-me que lhes complica muito a vida. Neste ponto especificamente, aquilo que me parece que acontece aqui também, e acho que o João Diogo apontou, é eu acho que a Alemanha não quis perder a oportunidade de tentar dificultar da vida à Polónia, ou seja, chamar a atenção para o facto de que a Polónia não é credível, o governo polaco que faz um discurso tão forte em relação às migrações não é credível na gestão de fronteiras, na entrega de vistos e que pode implicar uma dificuldade para os cidadãos polacos quando querem ir à Alemanha, eu acho que há aqui uma intencionalidade política. Bruno.
Eu não estranho muito esta crise, porque, por um lado, como tu disseste, eu sempre fui bastante mais cético do que vocês em relação a esta ideia de que o governo polaco era agora uma espécie de farol na política europeia. Sempre achei que tinha uma gestão extremamente pragmática, extremamente egoísta e muito em função dos interesses do partido e não necessariamente em função dos interesses até do país. Portanto, nesse aspecto, claro que vos dou razão, ou seja, há aqui grandes danos para aquilo que seriam os interesses nacionais polacos. Mas a mim parece-me evidente que aquilo que interessa é realmente o cálculo eleitoral de curto prazo. Agora, admito que da parte da Alemanha, com toda a legitimidade, diga-se, acho que realmente a Polónia oferecia aqui um alvo demasiado tentador, sobretudo nesta questão das migrações, em que, tal como em relação à Ucrânia, a Polónia passou os últimos 10 anos a dar lições de bom comportamento, de moral e bons costumes, de como é que se faz aos outros, e depois, afinal, percebe-se que aparentemente é um dos elos mais fracos nessa cadeia, digamos, da Fortaleza Europa, que seria aqui o modelo do Pisco, onde serve os interesses particulares de certos polacos influentes, nesse caso. Ou quando afeta os interesses de um setor, enfim, legítimo, mas especialmente importante do ponto de vista eleitoral para o partido que está no governo, que é esta questão dos agricultores, e em que aparentemente não há disponibilidade para um compromisso, nem com Bruxelas, nem com a Ucrânia, como, por exemplo, a Eslováquia já fez. Mas, portanto, eu também admito que do lado da Alemanha, além dessas queixas legítimas, também haja eventualmente aqui, aí estou um pouco, acho que era um pouco a tua linha, Henrique, uma espécie de cálculo também, eu próprio eleitoral, no fundo, de procurar um pouco interferir nas eleições polacas, ou seja, de deixar claro aos polacos que este governo que eles têm, não tem grandes amigos fora da Europa e que se eles continuarem por esse caminho de mau aluno, vão ter consequências. O problema aí é que eu acho que, infelizmente, perderam-se várias oportunidades. Embora não estou a dizer que seja fácil gerir um Estado-membro que não se comporta minimamente como é suposto, nem está muito disposto a compromissos, mas acho que se perdeu eventualmente algumas oportunidades já de mostrar isso no passado e, portanto, houve aqui, no fundo, um tipo de comportamento que incentivou a continuação deste tipo de comportamento de mau aluno que acaba por ser recompensado, por parte do governo polaco.
Eu,
João Diogo.
não, Henrique, só um ponto adicional que me tinha falhado e que tem a ver com a Alemanha, porque se considerarmos este tema na discussão mais ampla sobre as migrações na União Europeia, também não pode deixar de ser visto com alguma estranheza que seja o governo alemão, que é o mais forte governo à esquerda na União Europeia, a ter esta posição a favor do fecho de fronteiras, a dizer à Polónia para tratar de controlar melhor os seus fluxos, e porque a Alemanha não está disposta a aceitar mais gente, e eu imagino que, do ponto de vista das discussões no Conselho, também não escape a ideia de que a Alemanha não está muito disposta a receber pessoas, aliás, tanto não está, que até equaciona fechar fronteiras ou limitar a passagem de fronteiras com Estados-membros. E nós tínhamos até falado como durante a pandemia Schengen foi um bocadinho prejudicado. A verdade é que se estas tensões passarem a aplicar-se com Estados-membros, e a Alemanha aqui abre o precedente, podemos ter uma situação muito difícil, não só do ponto de vista da União Europeia controlar quem entra, como também dentro da União Europeia a forma como funciona a circulação. Acho que, apesar de tudo, do ponto de vista da Alemanha, havendo um taticismo, uma tentativa de influenciar as eleições na Polónia, por um lado pode não ser assim tão eficaz, por outro, abre um precedente que pode ser grave e que, no limite, pode justificar que outros Estados-membros o usem para fazer coisas que, se calhar, o governo alemão não aprovaria.
Mas duas coisas, João Diogo, acho exatamente a mesma coisa. Acho que é sempre arriscar tentar interferir em eleições de outros. Como eu digo, eu até tenho alguma compreensão pela impaciência alemã.
Pelo menos, pode ser que, pelo menos os governos, os partidos, eu ficava muito contente se os partidos políticos europeus tentassem ajudar os seus iguais neste tipo de eleições. Agora, os governos, desaconselho vivamente. Claro. E acho que o João Diogo trouxe aqui uma coisa que é importante, é que o tema das migrações vai fazer o seu caminho para as eleições europeias, e como o João Diogo chama a atenção, e já na semana passada, quando falámos um pouco também sobre Itália, a Madalena também tinha chamado a atenção, e eu, é a Alemanha, com um governo social-democrata que se mostra hoje muito menos disponível para o tema do que no passado. E isso é significativo.
Há um consenso crescente no sentido do fechamento, mesmo aquele acordo com a Tunísia corresponde exatamente a isso.
Exatamente, e isso é um sinal, o que, apesar de tudo, pode ter um efeito eleitoral mais interessante do que se pensa, isto é, haver do lado dos partidos mais ao centro-esquerda um discurso que não seja apenas do toda a gente tem que ser recebida, mas um discurso de responsabilidade com as fronteiras, pode, apesar de tudo, retirar margem à ideia de que só uma extrema-direita que é capaz de defender as fronteiras. E nem sempre defende, como se nota na Polónia. Mudamos de assunto, avançamos para o próximo Átila. Madalena, o teu Átila para o que se continua a passar no Nagorno-Karabakh?
Sim, é verdade. Eu penso que é um assunto demasiado importante, no fundo, um direto efeito da guerra da Ucrânia. O precedente está feito, ou seja, de facto, é possível mudar fronteiras, mesmo que elas não fossem, enfim, tivessem um caráter diferente das ucranianas, pela força, e continuou o êxodo em massa dos arménios do Karabakh, e como, enfim, fizemos notar a semana passada, mas penso que se torna cada vez mais claro que os azeris eventualmente não vão ficar por aí e estão a pressionar no sentido eventual do seu próprio enclave na Arménia. Entretanto, para além, enfim, desta limpeza étnica em curso, há obviamente o espectro do genocídio, e aqui os arménios, enfim, muito tristemente na história, têm um precedente muito forte. E realmente eu penso que a comunidade internacional e os europeus têm que se pôr em campo. Há aqueles planos azeris de desarmar as forças armadas locais no Nagorno-Karabakh, e isso é muito, muito problemático, e penso que deveria haver da parte ocidental uma resposta bem mais forte.
Que não seja os habituais, estamos muito preocupados, profundamente preocupados ou com grave preocupação. João Diogo, tu já tinhas, não só na semana passada, mas sobretudo na anterior encarnação destes conflitos, já tinhas feito um bom texto no Observador.
Também me aconteceu. Não, eu acho que este conflito é muito interessante porque não é fácil perceber lados ou até desenhar alianças. É difícil dizer quem é que está mais perto da Rússia e quem é que está mais perto do Ocidente. Mas eu acho que é muito interessante, desde a última vez que falamos, o facto de se ter atingido um cessar-fogo rápido e mesmo tendo havido aparentemente baixas do lado das tropas russas que estavam a controlar a paz. Aparentemente a Rússia não se interessou ou aceitou, tal como a Arménia, que o Azerbaijão tinha a vantagem e que podia impor a sua vontade na região. A verdade é que o território era reconhecido já internacionalmente como azeri, portanto não há aqui propriamente uma deslocação de fronteiras. Há o risco de que isso possa acontecer. Mas eu também achei muito interessante que nos últimos dias o governo do Azerbaijão tenha tornado público o seu desejo de que seja a União Europeia a presidir a conversas de paz. A região é normalmente controlada pela Rússia, a Rússia tinha lá tropas porque o último cessar-fogo tinha sido negociado a três. O facto de agora o Azerbaijão ter conseguido impor a sua vontade e achar que, em condições muito favoráveis, pode negociar a paz com a presidência da União Europeia é interessante. Diz-nos, se calhar, qualquer coisa sobre os incentivos ou a falta de reprovação que antecedeu esta nova invasão. E parece-me que é também uma ótima oportunidade que a União Europeia não devia desperdiçar, por um lado, para garantir que a paz é feita em termos aceitáveis do ponto de vista humanitário, por outro, para garantir que o facto de andar a comprar petróleo, o gás ao Azerbaijão e a financiar, através da ajuda externa, o regime arménio, não serve apenas para interesses económicos, mas também para garantir alguma estabilidade na vizinhança mais próxima e, de certa forma, reforçar aquela ideia de quer de uma união mais geopolítica, quer de uma política externa para lá. Do norte da África e da questão das migrações. Do ponto de vista da Arménia, acho que o regime está muito fragilizado. Esta entrada, através da fuga, de dezenas de milhares de pessoas vai contribuir para isso. E também não me parece que seja do interesse da União Europeia ver o atual regime arménio a cair, e portanto também por aí há interesse.
E não temos tempo nesta primeira parte de dar o terceiro Átila, que era do Bruno, aos novos ataques russos que implicaram até a necessidade de fechar um porto na Roménia. Não vamos ter tempo
Eu
para isso.
não me importo que se tenha dado espaço ao Nagorno-Karabakh e ao risco de uma limpeza étnica em direto.
Parece-me que esse é um tema que é urgente, infelizmente. Os ataques da Rússia durante a guerra da Ucrânia continuam, temos tempo noutras ocasiões. Voltamos já de seguida para a segunda parte do Café Europa. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Já demos átilas na primeira parte para o conflito entre a Alemanha e a Polónia, enquanto a Polónia vai a eleições, vai a votos, e ao que se passou, ao que se está a passar no Nagorno-Karabakh. Vamos agora dar croissants para o que de bom tem acontecido ou aconteceu na semana que passou. João Diogo Barbosa, o teu croissant é para a saída à rua, em massa, diria mesmo, de Espanha, a propósito, ou a caminho da investidura de Feijó, que não será certamente, muito provavelmente, investido.
Sim,
Explica-nos.
é isso.
Gostas de manifestações em gerais ou desta em particular?
Desde que não me chamem para participar, eu não me importo de apoiá-las.
Nem para ser alvo de nada.
Exatamente. Esse até é giro hoje em dia. Mas voltando ao tema, não, é interessante porque começou o processo de investidura em Espanha. É previsível que o novo governo seja muito semelhante ao anterior, ainda com uma base de apoio mais larga, e o PP, que ficou em primeiro lugar nas eleições, tem o direito à primeira tentativa de ver aprovado o seu governo. Sabemos que há minutos chumbou essa ideia, as cortes não quiseram Feijóo a liderar o governo, haverá uma segunda votação na sexta-feira e é previsível que volte a não conseguir ter os votos necessários. Mas eu acho que depois de um momento de choque após o resultado eleitoral, o PP tem sabido aproveitar esta questão e tem feito o possível para mitigar os danos. E precisamente nessa toada, no domingo, houve uma manifestação, uma saída à rua da direita espanhola, essencialmente para protestar contra a possibilidade do novo governo de Pedro Sánchez se basear na ideia de conceder amnistia aos separatistas da Catalunha. Porquê que eu acho que isso é boa notícia? Porque, por um lado, mostra que a direita moderada ou tradicional ainda consegue ter a rua do seu lado e que a rua não está exclusivamente detida pelos mais radicais e que, quando o tema é importante e até politicamente fundamental para alguns partidos, como é o caso aqui, porque se trata da unidade de Espanha, que é importante quer para o Vox, quer para o PP, ainda é possível ter a direita tradicional a liderar esse protesto. E vimos não só Feijó, como também Aznar e Rajoy no protesto, e esse foi um sinal muito importante, e imagino que até muita gente do PSOE estivesse disposta a participar nisso. Mas eu acho que também é importante porque dá um sinal a Pedro Sánchez, e um sinal de que ele pode não ter esse limite, mas para muitos espanhóis a questão da unidade do Estado e de não ceder ao separatismo na Catalunha é fundamental, é importante, leva as pessoas à rua, e isso pode ser uma grande fragilidade nos próximos tempos e até em próximas eleições. No entanto, eu acho que aqui é um bocadinho um croissant agridoce, acho que há um problema também para o PP, sobretudo, porque ter a rua é bom, mas chamar as pessoas à rua depois das eleições e sabendo que provavelmente só lhes pode oferecer uma derrota nas cortes, isto é, que toda aquela emoção que leva as pessoas à rua e que leva as pessoas a manifestar-se não se pode traduzir tão cedo em resultados eleitorais, arrisca fazer perder o controle da situação política. Ou seja, Feijó, como Casado antes dele, são líderes essencialmente moderados, mesmo dentro do PP, e eu acho que se embarcarem por este caminho de grande oposição nas ruas ao PSOE e a dizer que este governo é inaceitável, corre-se o risco de os eleitores perceberem que, por um lado, a emoção tem capacidade mobilizadora e que, por outro, os líderes moderados não são suficientes para conquistar maiorias absolutas pelos mais variados motivos. Acho que é bom que isso tenha acontecido, que se tenha conseguido levar gente para a rua e que se tenha mostrado a Pedro Sánchez que há limites importantes na política espanhola. Por outro lado, temo que estes líderes, e especificamente Feijó, não seja a melhor pessoa, nem este seja o melhor momento para pôr as ruas contra o PSOE.
Sim, eu concordo contigo no sentido de achar que isto é um caminho bastante perigoso de radicalização, e concordo contigo em que as culpas estão em primeiro lugar, enfim, em Pedro Sánchez e no que propõe para atrair o irredentismo de catalão, e a resposta do PP, que também não é a mais adequada. Ou seja, de facto, esta emotividade à volta das questões da nacionalidade em Espanha tem uma história muito pouco apaziguadora, não é? Basta lembrar-nos da Guerra Civil e, enfim, toda a violência franquista à volta destas questões, e, portanto, isto realmente é um assunto com o qual não se brinca, e aparentemente há aqui negociações bastante, bastante perigosas.
E há mais um ponto importante.
Porque se olharmos para trás, tanto Aznar como Rajoy foram pacientes, tanto um como o outro tiveram que ter alguma paciência para chegar ao poder, e portanto aqui podemos estar perante alguém que está a apostar numa lógica de ter alguma paciência. E parece-me que, aliás, tanto essa manifestação como o discurso depois, enfim, na tentativa, no discurso de apresentação da hipotética investidura de Feijó, foram na linha de: um, isto é o que vocês poderiam ter tido se eu fosse governo; dois, há aqui um inaceitável, ou seja, o anterior governo do Partido Socialista tinha uma coligação com ideologicamente radicais, mas agora tem aqui com constitucionalmente radicais. E eu acho que é isso que se quer explorar. Há um aspecto que o João Diogo sublinhava e que me parece importante, que é quanto tempo é que uma, enfim, não será uma maioria de rua, mas enfim, mas uma maioria de rua, chamemos-lhe provisoriamente assim, quanto tempo é que uma mobilização desse tempo aguenta? A verdade é que o Partido Popular pode estar apostado que nas eleições no País Vasco no próximo ano, o Partido Socialista tenha que fazer uma espécie de escolha de chip, porque vai ter que escolher qual dos dois partidos com que fez acordo para o governo é que fará governo, isto é, qual é que viabilizará. Se acontecer estar entre o Bildu e o Partido Nacionalista Vasco e o Partido Socialista Operário Espanhol for o que decide quem faz a maioria, quem dará a maioria, corre o óbvio risco de perder o apoio do outro partido. E, portanto, isso pode significar que este é um governo com uma maioria bastante, de muito curta duração. E esse aspecto parece-me que pode estar enfim, nas contagens com que o Partido Popular está e com que Ferrol está a fazer olhar para este tema.
Eu acho que aqui o problema de base é realmente em Espanha termos os dois maiores partidos, os partidos que têm, apesar de tudo, a maioria dos votos, a entrar digamos, a estar aqui num contexto em que aparentemente são incapazes de qualquer tipo de compromisso, não é? E em que as posições tendem a extremar-se. Portanto, eu sei que em Portugal é muito popular falar dos perigos do Bloco Central e de uma grande coligação. Mas a verdade é que acho que esta ideia de que só pode haver alianças ou à direita ou à esquerda, não pode haver alianças ao centro, realmente cria problemas muito sérios. No caso de Espanha, esses problemas são agravados por termos aqui nacionalismos identitários de sentido oposto, não é? E que mutuamente se reforçam, não é? Temos o Vox com o espanholismo intransigente, que quer acabar com as autonomias, e temos um nacionalismo catalão, até mais do que o basco, mas também cada vez mais basco, cada vez mais intransigente no sentido, basicamente, ou a independência ou nada, não é? E, portanto, acho que realmente isso é bastante preocupante e tem implicações para a política europeia, tem implicações, porque a Espanha é um país importante, não só da União Europeia, tem implicações para os interesses portugueses. A Espanha é o nosso principal mercado, o nosso principal parceiro económico, é um parceiro importante em termos de interesses convergentes na União Europeia e, obviamente, tudo isso pode ser negativamente afetado por crises sérias, impasses prolongados na política espanhola.
Eu queria acrescentar aí precisamente um ponto que me parece importante que tu referiste, que é a questão europeia, que é, há um caminho que começa a ser feito conforme nos aproximamos das eleições europeias. Enfim, é normal, a caminho das eleições, os partidos sublinharem aquilo que os divide, perfeitamente natural, aliás, expectável e desejável. Mas há um risco de se começar a tentar imitar estes confrontos que há em alguns Estados-membros e em que o acordo é feito às extremas e não ao centro, precisamente. E é onde eu vejo um problema, porque eu percebo uma objeção a um Bloco Central permanente. Agora, há uma coisa que tem sido positiva, sobretudo então à escala da União Europeia, que tem 27 Estados-membros com visões diferentes, conseguir que a maior parte das posições no Parlamento Europeu sejam aprovadas por maiorias 60, 70 e às vezes 80%, parece-me bom, não é mau. Eu acho francamente preferível ter uma grande maioria moderadamente satisfeita do que ter pequenas maiorias radicalmente felizes. E é isso que se está a tentar fazer nestas situações. Eu acho que isso seria muito preocupante se avançasse para a escala europeia. Portanto, espero que nas próximas eleições não se tenha esse discurso antes das eleições e não se tenha e não haja, enfim, isso não me parece que haja margem para esse género de consequência a seguir, mas seria sempre uma má notícia. Avançamos para o próximo croissant, é meu. E é só para dizer que é apenas a notícia de um indicador que eu acho que abona em favor daquilo que pode ser a importância regulatória da União Europeia. O que não quer dizer que resolva, discussão que já tivemos aqui várias vezes, o impacto económico. Mas a verdade é que uma notícia da semana passada, salvo erro, indicava que as empresas tech, portanto, normalmente são aqui sobretudo as big techs, aumentaram, mas enfim, as várias tecnológicas aumentaram em 16,5% aquilo que declaram como gastando para fazer lobby aqui em Bruxelas, tentando influenciar, acompanhando os processos legislativos. Eu sendo suspeito, enfim, portanto, faço o disclaimer nisso, por razões conhecidas, mas eu acho que isto é um bom sinal por duas razões. Significa que empresas que há uns anos Eu tenho notado isso há uns anos, não sairiam de Washington, porque eram nos Estados Unidos que estas questões eram discutidas, passaram a vir para Bruxelas e notam-se cada vez mais e são cada vez mais vistas. A outra coisa é que eu acho que o dinheiro que gastam não quer dizer, não é proporcional à influência que têm ou deixam ter. Aliás, as Big Techs não estão particularmente satisfeitas com muitas das decisões tomadas nestes últimos 4 anos, mas acho que mostra a importância que reconhecem. A questão seguinte é sempre a mesma que temos aqui levantada, é quanto é que disto se transforma em benefício económico para a União Europeia. Agora não estou a pensar nos impostos cobrados ou que estas empresas gastem. Estou mesmo a pensar quanto é que desta política que justifica este esforço de atenção das empresas tecnológicas, quanto é que desta política depois cria verdadeiros players europeus relevantes. Mas essa é outra discussão. Mas o elogio a este reconhecimento parece-me relevante. E avançamos para os disparates da semana, os Dijsselbloem.
One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
Bruno Cardoso Reis, não tivemos tempo na primeira parte para os Átilas, mas temos tempo agora para um disparate por causa das eleições na Eslováquia e da Comissão Europeia estar preocupada com desinformação russa.
Eu hesitei um pouco em como qualificar o prémio, até poderia ser um croissant, no sentido que eu acho que é importante chamar a atenção que há muito dinheiro, há muito investimento do Estado russo em promover a desinformação, em promover a divisão, em promover o aumento das
Ou um
tensões.
Átila por isso mesmo, ou ser um
Um
Átila
ato,
por isso mesmo.
exatamente, exato, daria para vários ângulos. O que é que aqui justifica alguma referência ao disparate? É que eu acho que, infelizmente, isto é muito pouco eficaz. Quer dizer, simplesmente vir dizer atenção que há desinformação russa, infelizmente, é muito pouco eficaz. Porque aquilo que nós também, a conclusão a que chegamos e que a maior parte dos estudos mostram, é que as pessoas, no fundo, querem ser enganadas. Ou seja, esta desinformação não é irrelevante, aumenta a confusão, aumenta muitas vezes as dúvidas, alimenta notícias falsas que são extremamente graves. Mas a verdade é que uma das razões pelas quais consegue ter algum impacto não é porque a propaganda russa ou a desinformação russa seja especialmente eficaz ou sofisticada ou difícil de identificar, é porque realmente corresponde aos preconceitos e às preferências das pessoas, porque alimenta, ajuda a alimentar as narrativas, os preconceitos ideológicos que as pessoas já têm. E, portanto, realmente as pessoas não querem, muitas vezes, infelizmente. Obviamente estou aqui a generalizar, portanto, colocando as coisas em termos mais rigorosos. Há muita gente que não quer ser realmente informada. Há muita gente que não está preocupada com a desinformação, está preocupada em arranjar armas de arremesso, sejam tinta verde, sejam notícias falsas, seja o que for, para poder atingir os seus fins. E, portanto, no fundo, esta ideia de que os fins justificam os meios. No fundo, leva a pensar, bem, se calhar até pode ser que seja desinformação russa, mas não interessa. Aparece aqui, parece credível e, portanto, isto dá-me jeito para eu poder continuar a alimentar os meus argumentos, no grupo de amigos, no Facebook ou no Twitter ou onde seja. E, portanto, acho que esse é que é o grande problema e é um problema que é muito difícil de resolver. Portanto, também é injusto pedir à Comissão que arranje uma solução para uma coisa que é difícil. Obviamente, não se pode fazer censura numa sociedade democrática, pluralista, mas eu acho que realmente é um problema muito sério e que não se resolve só com este tipo de avisos.
O problema que tu referes, que eu acho que, por exemplo, se liga com precisamente o nosso primeiro ponto da conversa 2 a propósito das migrações, é que as pessoas acreditam no que, melhor, as pessoas reconhecem como verdadeiras notícias ou informações ou dados que confirmem aquilo em que elas acreditam. E, portanto, nós estamos a correr o risco de, nomeadamente a caminho das próximas eleições europeias, termos um conjunto de notícias ou de factos ou de falsos factos ou de insinuações que reforcem essas visões. E isso, por mais que andes a apagar fogo, um fogo aqui, outro fogo ali, isso vai deixando uma marca. Portanto, parece-me que esse risco existe de facto. E há
Eu acho que
temos o conselho das pessoas.
pode-se proativamente fazer fact-checking, pode-se promover isso, financiar isso, até preferencialmente por órgãos de informação independentes, para não ser um Estado, no fundo, a policiar aqui a opinião. Pode-se obrigar as pessoas a identificarem-se, mas tudo isso é muito pouco eficaz, até porque depois as tecnológicas também têm aqui uma enorme capacidade de contornar essas regras, dificultar esse tipo de controles. Portanto, é realmente uma situação muito, muito complicada de gerir.
Eu percebo essa
Madalena.
atitude, mas quer dizer, Eu percebo essa atitude, mas tivemos montes de anos, várias, quase uma década a dizer que não se fazia nada contra a informação falsa, contra estas campanhas, etc. E agora, quando se faz alguma coisa, achamos que é pouco e tarde. É verdade que é pouco e tarde, é verdade que os desafios são enormes, ou seja, a tecnologia está a avançar de uma maneira, a inteligência artificial consegue criar vídeos completamente falsos, que podem circular da forma mais, enfim, aberta possível. Estamos numa sociedade aberta, mas tem que haver qualquer maneira, tem que se começar por algum lado. Ou seja, eu acho que isto já é pelo menos uma tentativa de chegar a algum lado, não é? De chegar a sinalizar, a demonstrar que há uma série, um conjunto muito significativo de mídia que se dedica a enganar as pessoas, não é? Que elas não queiram ouvir. Enfim, é uma questão, é perceber.
Mas eu, João Diogo.
Não, eu ia dizer que não sei se prefiro ter um gabinete do governo ou o Elon Musk a decidir o que é verdade ou não. Mas acho que para muita gente a questão não é posta nesses termos. Ou seja, acho que do ponto de vista da desinformação há um aspecto que incomoda bastante as plataformas e que tem a ver com os chamados bots. Isso não é do interesse das próprias plataformas, porque cria uma série de problemas operacionais e, portanto, há grandes esforços para remover essas contas e os conteúdos que elas propagam, porque também é mais fácil de fazê-lo. Agora, em questões, porventura politicamente mais contenciosas ou litigiosas mesmo, acho que nem as plataformas, nem o Estado, nem os Estados, aliás, estão muito interessados em assumir, o juízo final sobre a verdade. É difícil até saber, se é possível fazê-lo, ou se o juízo, quer da entidade, quer de fact-checkers, quer dos próprios governos, pode, ser suficiente para remover conteúdos. E no fundo, há bastantes plataformas e até utilizadores que preferem ter redes com todo o tipo de informação, com todo o tipo de conteúdo, redes limitadas de alguma forma. E, portanto, acho que do ponto de vista prático, há aqui uma dificuldade de implementar regras, há uma dificuldade até, de definir conceitos a priori sobre o que é que deve ser aplicado, e do ponto de vista dos utilizadores, e é aí que para as plataformas é mais difícil, há um grande interesse em consumir esse conteúdo, e, portanto, também se pode colocar a questão de, enfim, se há esse interesse, pode limitar-se a expressão numa democracia. Acho que é uma situação, acho que é uma questão, aliás, muito complicada e que não tem sido, se calhar, discutida com a seriedade que merece desse ponto de vista. Ou seja, a União Europeia tem feito vários esforços, têm sido tomadas decisões muito disputadas e não me parece que o ambiente se tenha tornado, propriamente mais fácil ou mais respirável.
Eu distinguiria aqui, apesar de tudo, três coisas. Uma que são ações massivas, que se vêm ser feitas normalmente em períodos de campanha e que isso implica até muitas vezes uma intervenção tecnológica, do que é a fronteira do discurso de censura, do ir ver quem é que cala que é opiniões. E uma terceira peça, Madalena, em resposta ao que tu dizias, não é o problema de ser tarde ou de ser pouco, mas uma terceira peça que me parece que é muito fundamental nisto, que é, apesar de tudo, eu acho mais importante cada vez que uma pessoa que vê uma notícia que deveria achar-se suspeita, faz o seu próprio fact-checking, ou seja, vai ver porque é que aquela notícia não lhe aparece mais nenhum a não ser, em mais sítio nenhum a não ser num grupo do WhatsApp de amigos que sabem sempre coisas que mais ninguém publica. Acho isso mais importante do que os outros mecanismos. Isto tudo dito, não há fact-checking sem informação, e a informação no Observador está a chegar, e por isso temos que chegar ao fim do Café Europa desta semana para dar espaço à informação tardanada. O Café Europa desta semana chega ao fim e voltamos para a semana.